e trabalha para reduzir os riscos e trabalhar para que, como eu disse ali, a função é que a sociedade possa usufruir dos benefícios da energia nuclear, mas estando devidamente protegida. Vamos à próxima. Acho que a próxima é sobre... Uma delas é sobre a... Deixa eu ver se eu acho minha folha 3 aqui. Algumas aqui do senador Aloísio, eu já respondi a sobre a importância de se acompanhar, e uma que é semelhante à sua com o senador João Pedro, que é os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica. Nessa parte de segurança nuclear, a agência não tem mandato para atuar nos países, porque isso iria ferir a soberania nacional. A Agência Nacional de Energia Atômica, ela faz recomendações que os países podem aceitar ou não. É diferente do caso de salvaguardas, porque salvaguardas, nós assinamos um acordo permitindo que a agência viesse fazer inspeções de salvaguardas no país. E seria bom informar aos senhores que o Brasil é o único país em que todas as instalações nucleares, quer sejam civis, quer sejam militares, são inspecionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica quanto aos aspectos de salvaguardas. A eletronuclear, ela pode solicitar serviços da agência. E um serviço que ela solicita é de uma chamada missão OSART. É uma missão que a agência reúne especialistas em reatores e eles fazem uma auditoria na operação e na manutenção da usina. Eles fazem a cada... Tem dois organismos. Tem esse que é da Agência Internacional de Energia Atômica e os operadores, os donos das instalações, eles têm uma associação chamada WANO, World Atomic Nuclear, World Association of Nuclear Operators. E essa, porque um acidente em qualquer usina nuclear dá um impacto emocional em todas as usinas nucleares. Então, eles se fiscalizam entre si também, e a eletronuclear tem o costume de, a cada 2 anos, para cada um ano chama uma agência, um ano chama o ano, e esses relatórios não são de propriedade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, então eu tenho acesso a eles, mas é de propriedade quem pode liberá-los é a eletronuclear, mas eu tenho plena certeza que a eletronuclear não irá se objetar a que esses relatórios sejam encaminhados aos senhores. Eu tenho certeza disso. Atualização. A área nuclear se caracteriza muito por aprender as lições e incorporar essas lições. Então, os reatores, mesmo aqueles que estão em operação, são frequentemente atualizados. Por exemplo, depois do acidente de Three Mile Island, foi devido a um erro humano e houve a formação dessa bolha de hidrogênio dentro do vaso de pressão, que seria perigoso de explodir, depois de Three Mile Island, várias lições de Three Mile Island foram incorporadas em todos os reatores que estavam em operação e em todos os projetos para frente. Então, tem válvulas para o alívio desse hidrogênio e modificação nos procedimentos e nos treinamentos. Os equipamentos mecânicos, esses a atualização não é tão grande. E o projeto das centrais nucleares, como as de Angra, que são geração 2, que são todas que estão em operação no mundo, a próxima geração é geração 3, essa que o Otton se referiu, que terá elementos passivos de segurança, essa é a próxima geração que está em desenvolvimento, justamente que esse tipo de acidente do Japão não ocorreria, que ela se auto... Há mecanismos internos de auto-refrigeração. mas as outras vêm sendo atualizadas. E a parte mecânica muda muito pouco. Uma associação que eu faço é um pouco com a máquina de costura. Vocês vão ver que eu sou um camarada com muitas prendas domésticas. Já falei de comida, agora eu vou falar de costura. As máquinas de costura, a máquina de costura da minha avó é praticamente a máquina de costura que minha mulher tem em casa hoje, né? Singer, Leonan, né? Aqui em homenagem ao Leonan da Eletronuclear, né? Leonan é Manuel ao contrário, né? Era um empresário, né? Então, essa e os sistemas são semelhantes, agora os sistemas de segurança, o controle, a eletrônica, tudo isso é sempre atualizado e modificado. Acho que agora eu estou devendo várias respostas ao senador Lindenberg. Essa primeira, o senhor vê como a minha situação às vezes é difícil. Às vezes somos acusados de leniência com os operadores. A hora que nós implicamos em dar uma licença ou suspendemos momentaneamente uma operação, ou não damos uma autorização para realizar uma certa modificação na instalação, sem que nossos técnicos estejam totalmente convencidos da segurança daquilo. Isso, por exemplo, estou dizendo que é o que está acontecendo em Caetité nesse momento, né? Eles propuseram uma modificação na planta e nós não estamos fazendo exigências quanto... E aí ficamos nessa, ou isso me dá uma certa tranquilidade que eu devo estar próximo do caminho certo, porque um lado acha que eu sou muito benevolente, outro lado acha que eu sou muito exigente, então o bom senso está no meio. Mas uma das razões da planta, eles deveriam fazer duas grandes piscinas onde seria armazenado os efluentes líquidos para fazer a deposição, e eles apresentaram um projeto e nós fizemos várias exigências e só recentemente eles cumpriram essas exigências, então atrasou a construção dessas piscinas. Eles estão fazendo uma mina subterrânea. Nós fazemos uma série de exigências quanto a essa mina subterrânea, porque o meu lado da comissão... O mais importante é a segurança e nós procuramos atuar da maneira mais rigorosa e mais ética possível. Deixa eu ver aqui. Os rejeitos de Angra, não sei se o almirante Otto falou claramente, há vários tipos de rejeitos radioativos. Há rejeito de média, baixa e alta atividade, dependendo da atividade específica. Os rejeitos de baixa atividade são rejeitos, por exemplo, macacões utilizados durante a descontaminação, durante a manutenção, luvas, e há também um rejeito de média atividade, que são as resinas que são utilizadas para a purificação da água que vai ao reator. A água utilizada na refrigeração do reator é uma água... para os antigos, o pessoal hoje já nem conhece mais água destilada, porque as baterias não usam mais água destilada, mas a água do reator é uma água mais pura que uma água destilada, uma água deionizada, para evitar qualquer tipo de corrosão, por um lado, e para evitar que impurezas presentes na água sejam ativadas. Então, eles têm um sistema de resinas para a purificação dessa água, que também gera rejeitos de média atividade. Esses rejeitos é que estão armazenados em tambores, e esses tambores colocados em dois ou três galpões, que certamente o senhor terá possibilidade de visitar. Há o rejeito de mais alta atividade, que são os elementos combustíveis que já foram usados. Esses, no Brasil até hoje, esses elementos ficam guardados em piscinas próprias dentro dos próprios reatores. Pegando um gancho para uma pergunta sua, uma maneira de se reduzir esse volume seria fazendo reprocessamento, que é uma tecnologia que se retira o urânio ainda não utilizado, que fica no elemento, não queimado, e o plutônio, que poderiam ser reutilizados na fabricação de elementos combustíveis, e se separa os produtos de fissão. Esses é, entre aspas, o que popularmente se chama de lixo atômico ou rejeito de alta atividade. Ao Brasil não convém ainda, porque para montar uma instalação de reprocessamento precisaria ter, para valer a pena, precisaria ter uma demanda muito grande de combustíveis. E agora, do lado, do ponto de vista político, a hora que nós dissermos que temos a intenção de fazer uma planta de reprocessamento, sofreremos grandes pressões internacionais. Porque o reprocessamento é um bom caminho para a separação do plutônio. E a comunidade internacional, particularmente os P5, não gostam que outros países tenham plutônio separado, porque esse seria um caminho que poderia conduzir à construção de uma bomba atômica. Só faz a bomba atômica ou com urânio altamente enriquecido, não esse que usa em reatores, que é na faixa de 4, 5%, mas enriquecido a mais de 90%, ou o plutônio. Então, potências não veriam com bons olhos se nós nos engajássemos num processo de reprocessamento. Felizmente, nesse momento, isso não é necessário e não é economicamente viável. Mas não podemos jamais fechar a porta para esse tipo de coisa em nome da soberania nacional e do interesse do povo brasileiro. Espera aí que eu estou na página 3, tenho que ir para a página 4 aqui. Não, já respondi um pouco da missão OSART também, que foi uma das questões do senador Lindenberg. Quanto ao depósito de rejeitos, depósito de média e baixa atividade, não há nenhuma complicação técnica ou não há nenhum desconhecimento técnico de como fazê-lo. Um exemplo que nós dominamos essa tecnologia, sabemos projetar e construir, é o depósito de rejeitos de Goiânia, porque o Césio 137 é o principal radionuclídeo presente no material contaminado dos reatores. Um dos elementos presentes é justamente o Césio 137. Agora, eu também acho que já poderíamos ter avançado muito no projeto e desenvolvimento de um repositório definitivo. Nesse momento, há um grupo na comissão, na qual eu não estou, minha diretoria não está envolvida, porque em algum momento nós vamos ter que verificar a segurança desse depósito. Então, para manter funcionalmente independente as funções de promoção e a função de regulação, isso é feito em diretorias separadas. Então, eles estão trabalhando nisso, estão trabalhando desde que houve a famosa reunião da comissão interministerial, e acredito que, num curto espaço de tempo, eles devam submeter à Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear o projeto para nossa análise. Tem alguma coisa com o reator do IEM? Os reatores de pesquisa. Acho que eu estou falando muito, né? Pode falar. Os reatores de pesquisa são muito mais simples que os reatores de potência. É fácil de entender, porque eles não precisam trabalhar em alta pressão, em alta temperatura, para gerar vapor e energia elétrica. Nós temos no Brasil 4 reatores de pesquisa. 2 no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, onde eu iniciei minha carreira científica, trabalhei 25 anos. Como eu digo sempre, eu fui um físico de nêutrons, hoje sou especialista em generalidades, né? Mas trabalhei lá tem esses reatores, e alguns desses reatores foram construídos antes mesmo da criação da comissão, ou da efetiva criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esses reatores, embora não haja um licenciamento formal, eles são inspecionados e acompanhados. Esses reatores não me causam preocupação. Eu perdi aqui alguma coisa. Eu acho que eu estou devendo mais coisa para o Lindenberg. Tá bom. Desculpe aqui. O Walter acho que já disse da cultura de segurança. A Vânia, desculpe, eu já se é para adiantar, já tirei o Vossa Excelência aqui. E a PEC colocada no mundo, também não cabe a mim resolver se isso seria um monopólio do Estado ou não. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens. A vantagem do modelo da quebra do monopólio é que poderia iniciativa privada cobrir os custos, mas, por outro lado, o Estado perde muito do seu controle sobre a situação. Há sistemas, por exemplo, no Japão é iniciativa privada, na Alemanha é iniciativa privada, nos Estados Unidos é iniciativa privada. Na França é iniciativa privada, entre aspas, porque é da EDF, que é uma companhia totalmente estatal. É muito semelhante ao caso aqui da eletronuclear. Então, essa é uma decisão que cabe muito mais numa esfera política do que numa esfera técnica. Desculpe se eu me alonguei nas respostas, mas procurei cobrir a tudo, né, a todas as perguntas, e fico totalmente à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Pelo telefone, a qualquer momento, pode me ligar, que não há problema algum. Muito obrigado a todos.
Obrigada, professor. Eu gostaria de solicitar aos senadores que aguardem só um instantinho, que eu quero passar aqui um requerimento da Comissão de Meio Ambiente para que seja apreciado por vossas excelências. Nos termos regimentais, requer a participação da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal na audiência pública a ser realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para, em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, avaliar as conquistas obtidas pelos consumidores e debater proposta de reformulação do CDC em curso no Senado Federal, conforme requerimento número 4 de 2011, aprovado naquela comissão em 16 de março de 2011. A audiência pública contará com a presença dos seguintes convidados: ministro Herman Benjamin, presidente da Comissão Especial de Reforma do CDC do Senado Federal; doutora Juliana Pereira da Silva, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; senhor Antônio Carlos da Fonseca, subprocurador Geral da República e coordenador da Terceira Câmara do Ministério Público Federal; Jorge Alberto de Souza Madruga, coordenador do Fórum Nacional dos PROCONs; Maria Inês Dolce, coordenadora internacional do Proteste São Paulo; senhora Marilena Lazzarini, coordenadora executiva do IDEC. Senhores parlamentares que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Quero encerrar essa audiência pública.
Que horas é a próxima audiência?
Agradecendo ao professor Laércio pela sua exposição e principalmente pela sua simpatia e a forma didática de tratar um tema tão complexo e que nós não dispomos de informações suficientes para um debate dessa natureza. E Vossa Excelência nos deixou muita vontade para perguntar e para dirimir as dúvidas que tínhamos. Não havendo nada mais a tratar, comunico aos senhores que a próxima reunião com o professor Pinguelli e o professor Aquilino será realizada às 14 horas hoje.
Poderíamos começar às 14h15, 14h30?
Eu acredito que é melhor a gente marcar para 14h30, uma vez que eles estão chegando agora. Ótimo. E os senhores parlamentares ainda se acham aqui. Eles estão
na outra.
Já são onde?
Na outra
sala? Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência.